Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alvorada. Estamos aqui para mais um encontro mensal da parceria da Rádio Alvorada com o projeto Associação Científica de Psicanálise e Humanidades, com o tema desse semestre, o corpo como um lugar de manifestação do sofrimento. E hoje, então, para falar sobre esse tema, eu convidei a minha colega Gisele Dallalana, psicóloga, psicanalista em formação, especialista em psicologia hospitalar e da saúde, também professora da Anhanguera, coordenadora do Serviço de Psicologia Clínica da Unidade Uruguai do São Vicente, e também a Gisele trabalha com um consultório em Passo Fundo. Seja bem-vinda ao nosso espaço, Gisele, é um prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada, Aline. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, para tratar desse assunto tão importante.
Isso aí. Gisele, então, assim, para a gente começar hoje o nosso bate-papo aqui, para que os ouvintes possam nos acompanhar, né? A gente tem como tema o corpo como um lugar de manifestação do sofrimento, né? Nós da área da psicanálise sabemos que a psicanálise ela contempla o corpo biológico, né, o orgânico, mas também o psíquico. O que a gente sempre fala aqui é que essas coisas elas não o sofrimento ele não acontece em separado. Quando o corpo adoece, né, o psíquico sofre. Quando o psíquico adoece, o corpo também às vezes manifesta o sofrimento do psíquico. Então, hoje eu queria que tu falasse um pouco a partir da tua experiência clínica, da tua experiência no hospital também, de vida também, né, Gisele, que tu contasse para os nossos ouvintes como é que isso pode acontecer.
Ótimo, excelente pergunta. Vamos lá. Então, é importante a gente saber a diferença de como o nosso corpo ele é visto pela medicina e como ele é visto pela psicanálise, né? A medicina concentra suas pesquisas no organismo, no que é da ordem do funcionamento biológico. No que podemos dizer aquilo que a gente pode ver nos exames, que é quantificável, que é os nossos sinais vitais, né? Já a psicanálise, ela considera que o corpo contempla esses aspectos somáticos, que é o biológico, do orgânico, e os psíquicos. Ou seja, ele é complexo, né? Reúne esses dois fatores e necessita, então, ele ser atendido nessas duas vertentes. Quando a gente diz somática, Aline, o que que a gente está falando, assim, para que as pessoas possam nos acompanhar? Que é quando a gente sente coisas no nosso corpo que pode ser em decorrência de causas orgânicas ou não, né? Por exemplo, diante de uma situação de tensão maior, de uma dificuldade, de um conflito familiar, a pessoa pode ter uma taquicardia, né? Acelerar os batimentos cardíacos. O que às vezes não tem uma causa orgânica que justifique naquele momento que ocorra isso com o corpo dela. E que demonstra que a pessoa está comunicando, né, que aquela situação está difícil para ela lidar, assim, que causa um mal-estar, que então tem um sofrimento diante do que ela está vivendo.
Gisele, isso que tu tá falando é muito importante, porque assim, para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, né, que elas possam poder observar os sinais do próprio corpo. Isso que tu está nos dizendo. Não quer dizer, né, Gisele, que a gente tem uma taquicardia, então a gente não vai fazer um exame porque isso pode ser emocional. É muito importante que a gente possa fazer uma investigação clínica para descartar essas questões físicas do orgânico, do somático, do corpo, né? Descartando isso, né, a gente vai entender então que essa é uma manifestação de um sofrimento psíquico, porque o tratamento ele difere de um jeito ou de outro. Então, a questão, eu estou falando isso para que as pessoas possam entender que a gente precisa estar atento sem negligenciar nenhum e nem outro, né?
Sim, muito importante isso, né? Porque a gente precisa ter esse conhecimento, inclusive, do nosso corpo, né? Buscar, assim, um médico para que ele possa olhar para essas questões do orgânico. E aí a gente vai aprendendo a diferenciar Bom, o que eu tive lá nos exames, o doutor disse que às vezes as pessoas até se frustram, porque elas dizem, mas não apareceu nada no exame. O que que eles estão dizendo? Não tem nada que justifique você estar assim por uma questão orgânica. O teu órgão está bem, mas teve algum fato que ocorreu em tua vida que fez com que tu acabasse se sentindo dessa maneira. Então, o corpo, ele nos demonstra, ele manifesta que algo não vai bem, né? Então, nesse sentido que é importante, as pessoas, às vezes, elas nos procuram, Aline, assim, no consultório, porque o médico pediu, mas às vezes elas não têm uma clareza dessa conexão, que o que acontece, né, os nossos aspectos psicológicos, emocionais, que às vezes as pessoas dizem ou chamam de estresse, vai fazer com que a gente sinta coisas no nosso corpo, né?
Dentro dessa questão, né, Gisele, que tu tá trazendo, a gente viveu situações bastante difíceis, né, no período da Covid. Tu acompanhou isso muito de perto dentro do hospital, né? Então, e a gente vem falando muito aqui nos nossos espaços da importância da escuta, né, de poder escutar genuinamente o familiar, escutar alguém que esteja doente, e um profissional da saúde, que seja tanto psicólogo, psicanalista, médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, físio, que possa ter uma escuta contemplando essas questões também, né? Porque se o corpo está adoecido, está doente com um órgão e está sofrendo, o psíquico sofre junto. Então, a gente não pode tratar um sem poder tratar o outro, né? Conta um pouco da tua experiência para nós dentro do hospital e na clínica também.
Sim, precisamos olhar para as duas, né, essas duas questões que andam juntas. Então, o que a gente via, assim, com esses pacientes, por exemplo, que tinham uma internação mais grave em decorrência da COVID? Pacientes que até precisaram de uma UTI, né, e que precisaram fazer o uso do respirador. Houve uma situação em específico, assim, que um dos pacientes nos referia que ele ficava com uma sensação que estava ruim para respirar. E que os profissionais iam até lá, mas viam que os parâmetros dele estavam bons dentro de do que é esperado. E diziam isso para ele: teus parâmetros estão bons, tu tá respirando bem, né? Às vezes até diziam assim, talvez tu esteja ansioso. No entanto, isso não ajudava a tranquilizar o paciente naquele momento, né? Porque não adianta a gente dizer para a pessoa, isso é tua ansiedade. Então, o que que auxiliava ele, assim? Tinha um dos profissionais, mais de um, enfim, que ia até ele e que dizia assim, o que que tá se passando? Né? Daí ele dizia, tá ruim para respirar. Ah, tá, então vamos ver. E o profissional mexia, ou ele mesmo desfazia que mexia na máquina, e ele não sabe se mexia ou não, mas isso ajudava a melhorar. Ele se sentia melhor e com mais condições para suportar aquele momento. O que eu quero dizer com isso, né, Aline? Que quando a gente tem alguém junto com a gente, que tem um interessado, que vem, nos olha, está disponível para nos acolher, né, para nos escutar, assim, nessas questões, isso faz toda a diferença para a recuperação de uma pessoa. Então, isso que a gente vê nesses casos que as pessoas adoecem, né, do quanto elas ficam necessitadas de encontrar alguém que esteja essa disponibilidade, que ela é efetiva também. Então, por isso que é importante, assim, que se dê espaço para falar com o paciente, para escutá-lo, mas eu digo falar com, que é no sentido assim de não só explicar tecnicamente o que vai acontecer com ele. Isso é importante também, mas a gente tem que sempre atender a linguagem do paciente, né? Ver se ele também está entendendo e está dando conta daquilo que a gente está trazendo naquele momento. Então, quando o paciente pode ir narrando o que está se passando com ele, isso é uma das formas de ajudá-lo, né?
Isso, Gisele, assim, até porque, né, até porque a ética profissional, né, da gente, do profissional da saúde, é considerar também a singularidade desse paciente, né? Então, quando a gente fala, pessoal, da singularidade, a gente tá falando assim, daqui a pouco essa pessoa teve na história dela alguma situação muito traumática, que se reedita quando está internada, o próprio medo da morte, né? Todas essas questões, elas estão envolvidas no momento que a gente adoece. Considerar isso e poder ouvir e saber quem é o paciente que está aí é fundamental para a melhora dele, né? É disso que tu está falando, né, Gisele?
É isso mesmo, Aline, né? Tem situações que, num primeiro momento, elas não aparecem. Mas quando a pessoa interna no hospital, ela vem com toda a sua história, sua carga emocional das coisas que ela já viveu, né? Então, isso pode fazer com que cada um vá passar de uma maneira pela mesma situação. Mas se ele já tem na história dele situações que foram traumáticas, inclusive no adoecimento, com situações de hospital, é como se a gente fizesse um zoom, colocasse uma lente de aumento nessa situação, e fica um excesso para ele dar conta, para lidar com isso. Então, às vezes a gente não sabe, mas sempre, né, a gente sabe, assim, que sempre que os pacientes nos referem algo que se mostra, que às vezes parece assim, ah, mas está ansioso por nada, né? Assim que as pessoas mais se metem, que está angustiado. Mas de a gente poder entender que talvez tenha alguma coisa, né? Que para esse paciente é mais difícil. E aí, o que, que a gente pode fazer? Né? Teve situações que os pacientes, o que facilitou para que eles pudessem fazer o desmame da ventilação mecânica, que a gente chama no hospital, que é sair do respirador, é ampliar o horário de visita da família. Porque tendo alguém do meu lado, que me é familiar, que vai estar ali junto comigo, pode facilitar, né, a passar por aquele momento, que talvez sozinho é mais difícil. Né? E até porque os profissionais eles não vão conseguir estar ali todo o tempo. Então, quando a gente não pode estar, a gente tem que encontrar estratégias de que a gente esteja, ou até nós, os profissionais ali da UTI, a gente já chegou a fazer uma escala de quanto tempo cada profissional ia ficar com esse paciente até que a família chegasse, porque se ele ficasse sozinho, ele se angustiava muito. E aí ele não conseguia tolerar, né? Então é a gente ter essa sensibilidade de entender que a pessoa está sofrendo, que está difícil para ela aquele momento, e o que a gente pode fazer é isso é ser humano, isso é a humanização que se fala dentro dos hospitais. É estar junto com o paciente, atravessando com ele aquele momento de dor, de vulnerabilidade, de desamparo, né? Onde fica muito mais difícil dele atravessar sozinho. Então, é isso que a gente faz, nos coloca disponível, né, uma presença sensível que a gente fala para poder auxiliar ele nesse período.
Esse atendimento humanizado, né, Gisele, faz toda a diferença para salvar muitas vidas, né? E a gente tem também, Gisele, talvez esse seja um dos temas dos nossos próximos encontros também, a gente tem trabalhado muito dentro do possível, né, o quanto é importante a gente poder fazer esse trabalho interdisciplinar. Tu estava falando agora, né, a gente fazer o revezamento. Isso é entre a equipe poder ter espaços de conversa, de troca entre a equipe para ver o que a equipe precisa fazer para melhor atender aquele paciente. E também, né, Gisele, um outro tema que, quem sabe, em outro momento a gente possa conversar também aqui, é cuidar de quem cuida. Que é os profissionais também terem um espaço para poder falar das suas próprias angústias, porque ver um paciente sofrendo, ver muitos pacientes morrendo, né? Isso impacta também quem trabalha nos cuidados, né? Porque é humano, né? Quem sabe que possa ser um tema, fica aí para que a gente possa trabalhar num próximo encontro, né?
Sim, muito, muito necessário, né?
Isso. Gisele, muito obrigada pela tua participação. A gente está no limite do nosso tempo aqui, mas a gente vai ter outras oportunidades para seguir conversando e convidamos aos ouvintes também que, se tiverem perguntas, se quiserem contribuir, para que a gente possa também, né, seguir a nossa temática desse próximo semestre. Muito obrigada pela tua disponibilidade, fico muito feliz de recebê-la aqui conosco.
Agradeço pelo convite e pelo espaço. Um abraço a todos.